As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Um homem de 48 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, 27 de dezembro, na sequência de um incêndio que ocorreu na habitação onde morava. A notícia, avançada pela Rádio Contestável, dá conta que o incêndio ocorreu na localidade de Painho, freguesia de Trogão Pequeno, concelho da Sertã. De acordo com o Comando Subregional da Beira Baixa, o alerta para esta ocorrência foi dado às 4h31. Para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por 5 viaturas, entre bombeiros voluntários da Sertã, a VEMER, o INEM e a GNR. O óbito foi declarado no local. No período de Natal, entre os dias 15 e 26 de dezembro, registaram-se 17 vítimas mortais, mais 4 do que em igual período do ano passado. Os dados são avançados no balanço da campanha O Melhor Presente é Estar Presente, levada a cabo pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSP, e referem que no mesmo período registaram-se 4.852 acidentes, menos 307 do que no período homólogo, onde resultaram 1.492 feridos, mais 137 do que em igual período de 2022. Dos 1.492 feridos, 80 foram graves, o mesmo número que no ano anterior, e 1.412 leves, mais 137 do que em 2022. Deste modo, face aos mesmos dias do ano passado, os acidentes evidenciaram uma diminuição de 6%, enquanto as vítimas totais registaram um aumento de 10,3%. As 17 vítimas mortais registadas entre os dias 15 e 26 de dezembro de 2023 foram provenientes de acidentes no distritos de Beja 3, Porto Alegre também com 3, Coimbra com 2, Setúbal também com 2, Braga, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Vila Real e Região Autónoma dos Açores, todos com um acidente mortal. Nos restantes distritos do país, o objetivo de zero mortos nas estradas foi atingido. Predominaram as colisões, 7, envolvendo 7 veículos ligeiros, 3 motociclos, 2 pesados e 1 velocípede, tendo havido ainda 6 despistes de 5 veículos ligeiros e 1 motociclo, bem como um atropelamento num arruamento. Das 17 vítimas mortais, 14 eram do sexo masculino e tinham idades compreendidas entre os 22 e os 84 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o número de alunos a diminuir e a concorrência direta dos agrupamentos escolares, a Escola Profissional Tomar vive dias difíceis. Os pormenores com o António Fulciano.
A atual situação problemática em que se encontra a Escola Profissional de Tomar só irá mudar por decreto. O alerta é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal, depois de questionado por Francisco Tavares, eleito do CDS, em recente sessão da Assembleia. O centrista quis saber qual o plano traçado pela autarquia para tentar garantir futuro à EP, sendo que Hugo Cristóvão voltou a apontar para a concorrência que é feita pela escola pública, neste particular pelos dois agrupamentos do Conselho, que no ensino profissional tem mais de 300 alunos. Se estão num lado, não podem estar no outro, advertiu o autarca.
A possibilidade real, porque eu não gosto nunca de hipocrisias, nem de utopias, nem de fantasias, a possibilidade real de alterar o estado de coisas da escola profissional de Tomar ou da generalidade das outras escolas profissionais é daquelas coisas que só lá vai mesmo por decreto, ao contrário daquilo que se costuma dizer. Ainda na última sessão que esta Assembleia organizou sobre educação, tive a oportunidade de uma vez mais sublinhar publicamente esta constatação. Hoje, este letivo, por exemplo, estão no conjunto dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, e limitando-me, portanto, ao Conselho de Tomar, estão inscritos mais de 300 alunos em ensino profissional. A escola profissional de Tomar nunca chegou a ter nada perto disso. O máximo que teve foi ali na casa dos 180, até porque não tinha possibilidade para mais. Portanto, os alunos não podem estar em dois lados ao mesmo tempo. Esta é a realidade das escolas profissionais, quase todas. Há uma ou outra que escapa, nomeadamente aquelas que estão em territórios onde não têm uma competição direta. Nós temos aqui um concelho próximo de nós, onde existe um desses casos que é quase único no país, onde não existe uma competição direta da escola pública. Mas onde, no resto do território onde ela existe, que é, e a realidade neste momento é isto, todos os agrupamentos escolares do país têm ensino profissional e, portanto, retêm os alunos. Ponto. Esta é a realidade e nós podemos sensibilizar, podemos divulgar, mas não podemos obrigar os alunos e as famílias a transitar os alunos para outras escolas.
Rádio Air, informação.
Um homem ficou em estado grave após ter sofrido um acidente de trabalho numa empresa de tecelagem situada na localidade de Pusos, São Pedro, concelho de Alvaiaza. A vítima terá sofrido mesmo um esmagamento que lhe provocou diversos traumas. Foi transportado para o hospital de Coimbra.
Rádio R, informação.
Uma doença súbita de uma médica leva a que a urgência de ginecologia obstetrícia e bloco de partos da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo fechem até às 9 da manhã desta quinta-feira, 28 de dezembro. Tal como a ERS adiantou oportunamente, os serviços já estavam fechados desde esta terça-feira de manhã e era previsível que voltassem à normalidade na quarta-feira pelas 9 horas. No entanto, registo agora para mais esta contrariedade que irá dificultar a vida das grávidas da região numa situação que causa evidentes transtornos, sendo que a solução será o Hospital de Santarém, assim como Coimbra e Leiria.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, tem desde o passado dia 21 de dezembro, à disposição da Iniciativa Empresarial da Região, uma nova infraestrutura de incubação e aceleração de empresas, nomeada Startup NERSA Torres Novas. Na abertura, António Pedroso Leal, o Presidente da Direção da NERSA, falou desta nova iniciativa que tem como missão a promoção do desenvolvimento económico do Ribatejo.
Estamos hoje aqui para inaugurar mais uma das nossas iniciativas direcionadas para as novas empresas e para os empresários. Para os jovens, sobretudo, para aqueles que iniciam a sua atividade profissional, aqueles que precisam de algum estímulo, aqueles que não procuram o futuro, mas precisam de uma mão para o encontrar. Fico sempre emotivo com estas realidades porque também sou professor do ensino superior e vejo muitos alunos que emigram e não os encontram mais. Então estamos aqui para inaugurar mais uma das nossas iniciativas direcionadas para as nossas empresas e para os empresários, para os novos empresários, abrindo também espaço para receber empresas que pretendam usufruir do nosso conhecimento e ajuda no que concerne à atividade empresarial nas suas diversas áreas e vertentes. Importa aqui referir, meus amigos, a vasta experiência e qualificação dos nossos quadros técnicos. Estão aqui muitos deles. E o serviço que prestam também esta startup NERSA Torres Novas, a juntar às que já apoiamos e em atividade nas cidades de Santarém, Alcanena, Orém e outras tantas que vamos juntando a estas, cumprindo o nosso desidrato, a nossa missão, através das nossas startups com sede nestas localizações. Pretendemos todos expandir este projeto, projetando a existência de uma rede que interligue estabelecimentos de ensino. Repito, que interligue estabelecimentos de ensino, profissionais e superiores. Estabelecimentos de ensino profissionais e superiores, empresas e municípios, num esforço conjunto para manter na região a força de trabalho absolutamente necessária ao nosso desenvolvimento.
Seguiu-se a intervenção de Manuel Jorge Valamatos, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou do simbolismo que representa para a região a inauguração deste novo espaço.
Pela questão estrutural em si, pelas condições que aqui desta excelente remodelação onde nasceu o NERSA, neste trabalho que aqui foi feito, excelente, mas também é o simbolismo do momento. Nós estamos em tempos de complexidade, aliás, todos os tempos, porque andamos de ano para ano, sempre dizemos que isto não é uma coisa, é outra. Os tempos são sempre, nós andamos, e particularmente aqui o Médio Tejo, andamos sempre numa luta, porque precisamos, e esta trilogia do ensino superior, das empresas, das autarquias, da região, a região, o ensino superior, os parques de ciência e tecnologia, as startups. É, de facto, este mundo é um mundo, por um lado, apaixonante e de grande sensibilidade, e, por outro lado, um espaço desafiante. Mas este tempos de pós-pandemia, crises económicas brutais na Europa, à custa de uma guerra que não foi, pelo menos não estava calendarizada para muitos, mas também com os desafios horríveis, tipo que nós andamos a mitigar, por exemplo, impactos de encerramentos de centrais termoelétricas, aqui na região, que tem um impacto brutal na economia da região. Obviamente que há mecanismos europeus para mitigar, mas andamos aqui um bocadinho a lutar contra, não é bem contra o tempo, é contra as adversidades, na verdade.
Em encerrar, o presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, recordou a história da Nersan no território e falou da importância da criação desta segunda startup no concelho.
A história de Nersan em Torres Novas já vai longínqua, já foi mais enriquecida há muitos anos atrás, aliás, pela própria criação da empresa aqui, a instalação aqui, e depois, há alguns anos, viu sair daqui feiras importantes que aqui se realizavam e começaram a acontecer em Santarém, e eu sempre percebi porquê, capital distrito, obviamente, mas o desejo de qualquer autarca é ver aquecido e enriquecido o espaço onde que também gera em termos de território. Eu ansiava, finalmente, que este é um pequeno, grande passo, ter duas startups no nosso território, na mesma cidade, que já começaram a trabalhar em conjunto. A nossa débil experiência com startup a nível do município trouxe logo resultados espantosos. Portanto, não há dúvida que é o caminho certo para qualquer região e para qualquer sítio, para qualquer município.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Semana Santa e a Festa do Espírito, no Sardual, foram inscritas no passado dia 21 de dezembro no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, segundo o anúncio da Direção-Geral do Património Cultural. No comunicado, a DGPC indica que a manifestação em Sardual assenta na riqueza das festividades e na forte valorização da tradição da Páscoa, a tradição com reconhecido enraizamento histórico, religioso e espiritual, é, segundo a DGPC, uma prática com relevância e que espelha um reflexo identitário da comunidade no presente, a sua importância histórica e influência social, cultural e religiosa no território em que se insere. A DGPC sublinha ainda que a valorização das dinâmicas de reprodução e transmissão desenvolvidas entre gerações desta tradição, da qual se desconhece a data em que terá começado. O pedido para a inscrição no Inventário Nacional do Património Material foi levado a cabo pela autarquia do Sardual, sendo depois um processo de investigação no terreno conduzido em grande parte desde 2017 em estreita colaboração com os elementos diretamente envolvidos na manifestação, refere também o comunicado. Os bombeiros voluntários de Torres Novas já têm nova central de comunicações e operações de última geração. A estrutura foi recentemente inaugurada e significou um investimento na ordem dos 50 mil euros, 165% financiado pelo município torrejano, sendo que o antigo posto de rádio foi transformado numa central de comunicações e operações de última geração, refere uma nota de imprensa da autarquia de Torres Novas. A nova sala de operações, inicialmente um sonho futuro, da atual direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas, tornou-se assim a realidade em menos de 3 meses, graças ao apoio do município de Torres Novas. Este espaço multifuncional não só trata questões das comunicações, mas também abriga uma sala de crise e planeamento, permitindo uma coordenação eficaz com autoridades regionais, como o Comando Regional e a Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Fundo de Transição Justa foi alvo da realização de uma sessão de análise e debate realizada em Abrantes, concelho que, recorde-se, vai ser alvo de medidas de apoio financeiro a par da região do Médio Tejo, no âmbito do fundo destinado a mitigar as consequências do encerramento da central a carvão da termoelétrica do Pego. Manuel Jorge Valmatos, o presidente do município abrantino, referindo-se à sessão promovida pela CCDR Centro e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, referiu que este fundo deve constituir-se como um complemento aos apoios comunitários atualmente existentes, reforçando assim os apoios para a região.
Como todos sabem, este fundo encontra-se disponível para a região do Médio Tejo, devido ao encerramento da central termoelétrica a carvão do Pego, sendo o seu principal objetivo compensar, aqui entre aspas, todos os danos causados pelo encerramento da central a carvão. Este foi o terceiro evento que se realizou no âmbito deste apoio técnico da Comissão Europeia e incidiu muito sobre as questões da monitorização e avaliação das intenções de projetos e investimentos que se posicionam neste enquadramento financeiro de apoio. Tive a oportunidade de falar aos comissários europeus, bem como à entidade que faz a gestão do Fundo de Transição Justa, das nossas preocupações, centrado na ideia de que existe vários programas de apoio europeus e que o Fundo de Transição Justa não deve ser uma adicionalidade. O Fundo de Transição Justa não deve, ou melhor, o Fundo de Transição Justa deve ser uma adicionalidade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todo o território, todo o país tem diferentes programas à sua disposição de fundos comunitários, mas importa que o Fundo de Transição Justa seja um complemento verdadeiramente para esta região, particularmente para Abrantes. Voltei a dar conta de que esta bomba rebentou e teve efeitos em toda a região, mas o grande efeito desta crise foi verdadeiramente aqui em Abrantes, e o impacto e o efeito mais visível é verdadeiramente aqui no nosso concelho. Embora, respeitando as linguagens e os enquadramentos dos fundos comunitários europeus, e particularmente das regras para este programa, que tem uma visão mais global, importa também referir, para que todos possamos ter esta noção, não encerrou só a central do PEP. Em Portugal há três regiões que foram afetadas por estas medidas de descarbonização, se quiserem, a zona do Médio Tejo, mas a zona de Sines e Matosinhos, mas em toda a Europa isto está a acontecer. Em Espanha, em França, em Itália, em muitos países da Europa, também nos países nórdicos, em alguns países nórdicos, estes processos estão a acontecer, e a Comissão Europeia acompanha todas estas regiões que foram afetadas por estes processos de descarbonização. Mas, na verdade, foi aquilo que tentei também explicar, cada região e cada lugar tem a sua especificidade, tem o seu enquadramento, e é bom este trabalho concreto de monitorização se perceba verdadeiramente que terão que haver, porventura, reprogramações e entendimentos diferentes para cada um dos casos, e aqui particularmente em Abrantes e no Médio Tejo. Nós queremos estar atentos e verdadeiramente agentes de participação em todo este processo, para que o Fundo de Transição Justa seja mesmo aquilo que pretende no seu nome, que é ser justo, um apoio justo para a região, e é isso que procuramos a todo o tempo acompanhar, para que verdadeiramente este programa de financiamento para mitigar o encerramento do carvão se torne verdadeiramente justo para a região e particularmente para Abrantes.
Rádio Air. Informação.
O município de Vila de Reis relembra que se encontra a decorrer o período de participação pública a todos os municípios que pretendem enviar os seus contributos para o enriquecimento do plano de ação para a aplicação do plano estratégico para os resíduos urbanos 2030 de Vila de Reis, que se encontra em desenvolvimento. Aprovado a 24 de março pelo Governo, o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos de 2030 determina que os sistemas municipais de gestão de resíduos devem apresentar o plano de ação para a aplicação do plano estratégico, que traduzam as estratégias definidas e as medidas a adotar para cumprimento das metas ambientais europeias até 2035. As metas europeias a que Portugal está sujeito entre 2030 e 2035 são muito exigentes. A meta de reciclagem implica atingir entre 60% a 65% do total dos resíduos urbanos existentes, e a meta de deposição em aterro em 2035 não poderá ultrapassar os 10% da totalidade dos resíduos urbanos tratados, o que naturalmente impõe uma alteração profunda aos hábitos da população portuguesa. A participação pública no plano é anónima e poderá ser feita através do preenchimento de um questionário disponível no site do município de Vila de Reis. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.